Muito bom dia, eu sou Cirilo Reis, vamos ficar juntos até às 11 horas, aqui no Tema Livre, programa que discute os assuntos de interesse popular, de interesse público, né? E você ouvinte pode participar, você pode fazer sua pergunta, você pode fazer sua observação, a sua sugestão, ou mesmo dar a sua opinião, que é muito importante. Basta você ligar para cá, 21 17 09 não 69 17 21 17 69 17 21 17 69 18 ou 21 17 69 19. Você liga e participa ativamente ao vivo aqui do Tema Livre aqui na Rádio Nacional. A produção do Tema Livre é de Alessandra Hirtenkauf e Cláudio da Mata. Nos telefones, a nossa Glorinha. Na mesa de som, modulando o sonítico e forte da sua Rádio Nacional para todo o Brasil, nosso DJ Ed Guimarães. Ao microfone, seu amigo Cirilo Reis. No estúdio, nós estamos com o nosso convidado Décio Tubes Filho, ele que é professor do Departamento de Geociências da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É geólogo, mestre em geoquímica ambiental e doutorando em gestão de recursos hídricos. É diretor-geral do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Guandu e presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O tema de hoje aqui do Tema Livre, extração de areias na área de seropédica. Então, bom dia, Décio Tubes Filho. Professor Décio Tubes, bom dia.
Bom dia, Cirilo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos, né?
Pois é, vamos falar sobre essa questão da água aqui, das areias, né?
Isso.
Da retirada da areia, tudo isso. Principalmente lá em Seropédica, parece que está havendo um problema lá, né? Já a gente vai falar sobre isso. Ao telefone, eu tenho Eduardo Duarte Marques, ele que é geólogo do Serviço Geológico do Brasil, com mestrado e doutorado em águas subterrâneas. Muito bom dia, Eduardo Duarte Marques.
Bom dia, Cirilo. Bom dia, Décio, meu amigo.
Bom dia, Eduardo.
Muito ouvinte da rádio. Satisfação pelo
é isso aí.
Participar do programa com vocês aí.
Tá certo, é isso aí. Aqui é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E nós vamos começando, então, pedindo aqui um depoimento, né? A opinião do nosso geólogo, né? O nosso geólogo, nosso professor Décio Tubes Filho, que é professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, geólogo, mestre em geoquímica ambiental, tem um currículo enorme, né?
Obrigado.
Uma grande experiência nesse assunto. E essa retirada, essa extração de areia, ela prejudica muito?
Prejudica. Eu acho que vale a pena a gente fazer um pequeno histórico, né?
Sim.
Como começou a extração da areia. Na verdade, aquela área de Seropédica, Itaguaí, na verdade era tudo Itaguaí no passado, né? Ela começou por um programa de reforma agrária do governo Getúlio, em 1930. Então começa lá atrás. E se produziu muita coisa, era o Cinturão Verde, era grande produtor de verduras, de hortaliças para a região metropolitana de Janeiro.
Certo.
Até que em 60, né, por conta de que o solo não era muito apropriado e também por conta de uma, digamos, uma política, né, agrícola, se descobriu a areia ali, né, e com o tempo era mais vantajoso para o proprietário da terra, né, para aquele que tinha o título da reforma agrária, vender areia alocado, que, enfim, enquanto ele te daria um ou dois salários mínimos para a competição agrícola, ele passou a vender por muito mais a areia, a alocação, né?
Certo.
Até que na década de 80 houve uma explosão, tudo relacionado ao crescimento econômico, ao crescimento urbano da região metropolitana, e foi um início muito forte na extração da areia, e isso acarretou num problema ambiental que só veio a ser controlado na década dos anos 1990.
Certo.
E nessa esse período de 1980 foi muito complicado, em função da desorganização. E você teve, inclusive, muitas mortes provocadas pela disputa territorial, é um negócio muito sério. E atualmente, né, há um controle maior por parte do Estado, pelos órgãos ambientais, pelo Departamento de Recursos Minerais, enfim. Hoje se procurou, né, ajustar um pouco isso. E em 2002 se construiu o que normalmente o pessoal que trabalha com meio ambiente denomina de termo de ajuste de compromisso, né? junto ao Ministério Público, o órgão ambiental, se fez um TAC, né? E se conseguiu recuperar algumas áreas degradadas, com plantio de margens semiúdas, com auxílio da Embrapa e da Universidade Rural. Mas quando você não exerce a fiscalização intensa, né? Realmente isso não evoluiu muito. Hoje está havendo um novo compromisso por conta lá dos que são organizados, dos sindicatos areeiros, de procurar mitigar esse processo, né? Há que ficar bem claro, né, que qualquer exploração mineral, ela é prejudicial ao meio ambiente, né? Ela pode ser prejudicial numa escala muito grande ou numa escala pequena, depende de como vai ser feito. Então, o ouvinte que está agora ouvindo nosso programa, ele tem que ficar, para qualquer lugar que ele olhar, ele vai ter a mineração envolvida, né? Seja no Brasil, seja na Austrália, seja na Alemanha, vai ter um produto. Nós somos uma sociedade tecnológica e vai ser originário da mineração. O problema é de você fazer a mineração com baixo impacto ambiental. Esse é o grande desafio, né? É o grande desafio que a gente usa também hoje, encontra na água, de você usar água e fazer a reutilização, reuso, etc. Então, a reciclagem, né, a mitigação dos problemas ambientais é o nosso desafio. Então, a areia, acho que todo mundo que vive na região metropolitana, ou 70% das pessoas que vivem na região metropolitana do Rio de Janeiro, de certa forma, já devem ter utilizado um pouco daquela areia da região de Seropédica e Itaguaí, né? Então, esse é o desafio de você extrair areia. Isso tem um impacto, né, ambiental, um impacto visual, um impacto nas águas do lençol freático. E o desafio é como você fazer essa exploração, porque você tem que ter areia para movimentar a construção civil. Né? Certamente o futuro nos dirá que a reciclagem do material, novos materiais, vão reduzir essa exploração de areia. E hoje isso não está só relacionado àquela região de Piranema, ali entre Seropédica e Itaguaí, mas você tem o Duque de Caxias, tem na região dos Lagos também, lá para a região de Unamar, em Cabo Frio, inclusive, com uma grande produção de areia também. Então, esse é um processo, o desafio é de você construir, né, explorar com o menor impacto ambiental.
Certo. Deixa eu falar com o Décio, não, o Décio eu falei agora, o Eduardo, Eduardo Marques, né? Eduardo, mas vem cá, por exemplo, retirar areia causa problema ambiental. E tem jeito de deixar de tirar areia, vamos supor, de um rio, de uma praia, por exemplo, para construção civil, aí ia te tirar areia de onde? Pode ser tirada de onde?
Bom, nesse caso seria do leito de rios, né, além das várzeas, como é a Seropédica, assim também como é a mineração em Cabo Frio.
Certo.
Né, um dos maiores polos. Então, o que acarreta essa retirada? O que o Beto acabou de falar, dos impactos, não tem como você não impactar o meio ambiente. Contudo, você pode aproveitar areia de reciclagem, né, de demolição de determinadas outras coisas, até rejeito de mineração, rejeito perigoso para você fazer areia para construção civil, mas não tem, pelo menos até hoje, você não tem como substituir a areia. Então, no caso da Seropédica, você vai fazer a mineração, a gente vai ter aquele impacto daquelas cavas, né, abertas, né? E do leito dos rios, você pode ter problemas em relação ao floreamento do rio, se você fizer a retirada nas margens do rio, né? Enfim, como disse, isso é toda mineração é impactante, seja qualquer bem mineral. Então, a solução na verdade, a solução, pelo menos as soluções mais orientadas seriam o que fazer com essas cavas do futuro, né? O que fazer, por exemplo, se foi em leito do rio, de uma maneira que não faça o assoreamento do rio devido à retirada da areia nas margens. Então, mais ou menos por aí. É meio que uma sinuca de bio.
Fazer uma complementação, Cirilo.
Sim, pois não.
Na verdade é o seguinte, o Eduardo está lá em Minas Gerais e cada estado tem um comportamento diferenciado em relação a essas explorações.
Certo.
No caso aqui do estado do Rio, por exemplo, no leito do Guandu hoje é proibido. Não é possível. Por quê? Porque, na verdade, o grande foco da região do Guandu é a ETA Guandu, é a Estação de Tratamento de Água do Guandu. Então, o que acontece quando você tira a areia do rio, você provoca uma suja água, né? Provoca a turbidez na água,
certo,
e que dificulta mais ainda o tratamento da água pela SEDAE. Assim como lá no São João, que é outra grande região areeira, também é por ações do Ministério Público e por conta do Comitê de Bacia lá do Lago São João, a extração de areia no leito do rio está proibida. A não ser com pequenos artesanais, quando você tem pequenos exploradores artesanais, isso pode ser feito, né? Digamos, uma carroça. O problema é você qualificar quem é um pequeno explorador e quem é um grande explorador,
certo,
né?
Certo,
essa é a dificuldade do... Mas no caso do São João e do Guandu, isso é totalmente proibido. Embora, se você fizer acordar bem cedinho e andar ali pela Dutra, né? É capaz de eventualmente você encontrar um caminhão carregado de areia que deve estar carregando de areia de uma forma irregular. Nas madrugadas. Não é incomum você observar isso, né?
Sim, pode falar.
Não, perfeito colocação do Débora. Concordo aí, Pedro.
Agora, você está onde em Minas Gerais, Eduardo?
Em Belo Horizonte.
Belo Horizonte, né? Eu cresci em Ponte Nova, aí perto.
Tá legal.
E o Rio Piranga era um rio caudaloso, um rio que a gente mergulhava de cima das árvores e tal. Hoje não se via quase pedra no leito do rio. Hoje em dia o rio se atravessa ele quase andando, que o que se vê de pedra
é um assoreamento.
Baixou muito o nível de água. E desse rio foram retiradas toneladas e toneladas de areia. Essa baixa, essa queda do nível d'água tem alguma a ver com a retirada de areia?
Duas coisas.
Pode falar.
Não, fala, Eduardo. Pode falar você. Depende de cada caso, é um caso. Normalmente, o grande componente disso é retirada da cobertura florestal. Entendeu? Um grande argumento, inclusive, para se lavrar areia, né? E às vezes alguns órgãos concedem, é de você fazer justamente o desassoreamento. O que é o assoreamento? O que é o entulhamento do rio por areia, por esse material que depois vai ser extraído? É a falta de cobertura vegetal. Então, às vezes, quando a gente faz um protesto que você não pode retirar a mata, ou você tem, hoje o grande desafio da gente do estado do Rio é recompor a mata ciliar ou a mata do topo de morro, é justamente para você evitar essa areia que nas chuvas torrenciais são acabados de levar para o rio. Então, quando você conjuga uma época que a gente está vivendo hoje de pouca chuva e Minas está sendo também muito afetado, você acaba tendo pouca água e tendo aquela areia que veio em chuvas torrenciais, né, enxurradas passadas, tendo o entulhamento do rio por esse material. E aí, não há jeito, você vai ter que fazer ou pode liberar isso eventualmente para fazer a extração de areia. Mas essa é o fundo do negócio, entendeu?
Certo. Vamos lá, Eduardo.
Pode perguntar.
Não, é sobre essa observação que eu fiz sobre o rio estar praticamente quase que...
Não tem?
O rio que você atravessava nada, agora você atravessa andando no rio.
Agora a gente tem também as mudanças climáticas também, né?
Sim.
Foge um pouco ao contexto do nosso papo aqui.
Certo.
Mas por conta da falta de chuva, tá? Você tem a demanda por água também aumenta. Então você tem essa baixa do rio. Agora, esse, no caso, né, do que o Décio falou, em relação ao assoreamento, etc., isso aí também vale para essa problemática toda aí. Entendeu?
Certo.
Principalmente a retirada da massa ciliar. Tá? É o que vai amenizar o assoreamento do rio.
Ah, sim.
Tá? A presença dela nas
marcas. Eu queria só nós estamos falando para pessoas que não têm essa formação, né? Você fala muito mata ciliar. Então, o que é a mata ciliar? É o cílio mesmo, faz uma associação de que aquela mata que está próximo ao ribeirinho, né? Está próximo ao rio, tem a mesma, exerce mesmo a mesma função de proteção como os cílios dos nossos olhos, né? Essa proteção. Então, por isso se chama mata ciliar, né? Então, é uma curiosidade, é uma relação que se faz para mostrar a importância que essa mata tem em relação ao rio, né? De preservação, né? De proteção.
Certo. Agora, é engraçado, é como que tudo muda, a natureza vai mudando, nós estamos com um problema de seca, começou lá em São Paulo, né? O Rio de Janeiro parece que já está usando o volume morto.
Sim.
O volume morto, né? É chamado volume morto, né?
É, água, chamado, né? Volume morto.
Aquilo que fica bem.
É, o volume morto é aquela água que as turbinas não conseguem engolir para gerar energia. Né?
Certo. É. Quer dizer, e parece que as pessoas não se preocupam muito com isso, parece que está tudo normal, tudo tranquilo.
É.
E a seca está batendo as nossas portas, né?
Como é que a gente pode relacionar? A gente falou no início aqui, de que o Eduardo ressaltou, e a gente conversa muito, que um dos problemas da situação do areal, além da devastação que você vê do aspecto visual, é a interferência com o lençol freático, né? Então, depois a gente pode detalhar isso do efeito da evaporação naquelas cavas, né? Bom, em relação a esse aspecto agora que você falou do momento que a gente está atravessando, o Rio de Janeiro é muito mais vulnerável do que São Paulo. Eu estou dando uma entortada agora na conversa, mas olha só, se falou muito em São Paulo, né? O Rio sempre foi mais vulnerável, porque ele só tinha uma fonte. Quando eu digo Rio, a região metropolitana e aqueles municípios que estão ao longo do Paraíba, que inclusive o Eduardo ele é de Três Rios, né? Então o município dele está sofrendo muito, porque capta água no Paraíba e praticamente não tem mais água, né?
Uhum.
Então, essa mudança, né, esse efeito, né, ele tem dois componentes: a falta de chuva e a falta de gerenciamento. Né? Ou seja, a gente nunca pensou, quando eu digo a gente, todos os estudiosos, todos os técnicos, todas as pessoas que trabalham em empresas, né, que não é só academia, né, sempre alertou da nossa vulnerabilidade, nossa dependência do Rio Paraíba. E o que a gente está experimentando agora é a piada do cisne negro. Né? Ah, não existe cisne negro, até que encontraram o cisne negro.
Pois é.
Não é? Até que descobriram. Então, a gente não está muito acostumado a trabalhar com o imponderável, né? A gente não coloca isso em discussão. E o imponderável apareceu. E ele apareceu, parece que vai ficar por algum tempo. Então agora a gente está correndo atrás do rabo. Nós não sabemos, todos foram pegos, né, do ponto de vista de poder executivo, e sem falar no poder legislativo, foram pegos de surpresa. Agora vamos ter que criar condições para gerenciar esse futuro. Então o Rio sempre foi muito mais dependente, muito mais vulnerável do que São Paulo. São Paulo tem várias alternativas, tanto é que uma delas indicou retirar água do Paraíba. Que é mais simples para ele, né?
Uhum.
E, no entanto, qual é o nosso plano B? Agora é usar o volume morto. Até quando? A gente não sabe. Parece que até junho, julho. Mas agora nós estamos um pouquinho nos parecendo, como nos identificando cada vez mais com o estado do Nordeste. Temos que rezar para São José, né? O dia de São José, para vir a chuva do dia de São José. 19
de março,
né? Uhum. Então estamos todos com
essa reza. Mas vem cá, São Paulo está chovendo sempre e
mas
continua.
Mas não chove, tem que chover. Parece que hoje vai cair chuva nos locais interessante, que são na região da Cantareira, na região do Guarapiranga, na região do Vale.
Mas mesmo assim, a previsão tem que chover muito tempo.
Porque você já é como uma caderneta de poupança, o cheque especial. Você entrou no cheque especial, quer dizer, você está usando o cheque especial, né? Que é o tal do volume morto. E agora, para você recuperar o teu crédito antigo, você precisa economizar muito.
Vai demorar muito.
Quem sabe, quem entra no cheque especial como a gente, sabe bem que é isso, né? A relação é a mesma, é apropriada para isso. Nós vamos ter que agora trabalhar, ou seja, economizar água, economizar, esperar chover e, para vencer, pagar todo o cheque especial para entrar no crédito.
Uhum.
E a gente não sabe se consegue ter esse crédito em 2015, talvez só em 2016.
Em Minas tem essa ameaça, Eduardo?
Não, aqui o sistema paraopeado, pelo menos que abastece de pH, ainda está com 30% da capacidade.
Uhum.
Então aqui a gente está um pouco tranquilo.
Certo.
Contudo, né, os gestores aqui vendo a problemática de Rio e São Paulo já estão tomando algumas providências para não passar pelo mesmo sufoco. O pessoal está passando aí no Rio, né?
Essa foi a diferença, é que São Paulo abriu o bico antes, o Rio não fez isso de forma transparente, segurou muito, se sabia já em início de abril que teríamos problema, em maio isso já estava agudo, entramos agosto, setembro, a gente enviando, quando eu digo a gente, é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que eu presido, enviando carta para os candidatos, né, a governador, e chamando atenção, entendeu? Isso foi tudo, a gente entende lá o momento político, mas isso foi tudo postergado e agora não tem jeito, né? O problema é quando se fala em racionamento é uma palavra muito complicada de você fazer tecnicamente, entendeu? Então não é muito fácil de você, tanto por isso que São Paulo evitou o máximo de fazer o racionamento, porque não é uma coisa muito simples. Mas voltando um pouco para a areal, a gente tem, o Eduardo conhece bem, a gente tem lá na região dos Areceropédicos um aquífero, né? Ou seja, aquela, o subsolo, né? O lençol freático é bastante interessante. Ele daria para abastecer uma população muito grande? Não, não daria. Mas o que a gente tem que fazer agora é começar a fazer a gestão da gota d'água. A gente tem que ver onde é que tem, mesmo que sejam pequenos mananciais, a gente tem que cuidar desses pequenos mananciais, e é porque esses pequenos mananciais que vão nos ajudar, né, nesses momentos críticos, a compensar a falta de água no Rio Paraíba e outros rios que fornecem água para a população. Né?
Isso é verdade. Agora, o problema de retirada de areia aí em Minas, esse problema é grande, Eduardo?
Aqui, eu vou ser sincero, eu desconheço. Contudo, você tem próximo ao Rio Paraupebas, né?
Uhum.
Na região ali de Esmeralda, você tem as minerações parecidas com seropédica.
Ah, certo.
Né? Que são vagens de rio. Uhum. Né? Só que eu desconheço o contexto aqui.
Ah, ok.
Contudo, todo o que acontece em seropédica, né? Sendo aquela água azul turquesa, né? Você tem uma química de água ali peculiar, entendeu? Então, o que acontece ali em seropédica é totalmente diferente do que eu já vi em mineração de areia ao longo dos lugares que eu já passei.
É verdade, ali eu conheço, vi uma vez só que é aquela área ali, de fato a água tem uma coloração especial, né?
Exatamente.
Isso foi o motivo dos estudos dele, quando ele era lá aluno da gente no curso, de a gente explicar aquilo ali. Existe uma explicação química, né, que é muito semelhante ao que a SEDAI faz com tratamento de água por causa do alumínio.
Certo.
Existe uma exploração física porque você tem lá uma condição de, digamos assim, de pouco vento, enfim, tecnicamente é um pouco difícil de explicar, mas que no passado se falava muito que era contaminação de cloro, etc. Não. O Eduardo, lá nos estudos dele, mostrou que isso era uma teoria relacionada ao alumínio. Se ele conseguisse sintetizar isso aí para
o... Não, vou tentar. É o seguinte, ali você tem um registro sedimentar, que a gente está falando ali dos areais, é uma bacia sedimentar. Né? Quando o início da extração de areia está com uma reta escavadeira, faz um buraco, a água subterrânea, ela preenche a cava e o minerador joga uma draga flutuante e começa a bombear areia. Né? Um dado interessante que eu consegui captar na época do meu doutorado, em 2010, segundo o BNPM, tudo que foi declarado, houve um investimento no país de 25 milhões de reais somente, com um retorno de mais de 1,5 bilhão de reais com relação à areia. Então a gente está falando do novo front de riqueza, né, em relação a recursos minerais, né, isso é um dado interessante. Então o camarada, quando começa a retirar areia, ele atinge certos níveis que possuem matéria orgânica, né, dentro da bacia. Essa matéria orgânica, ela possui gás sulfídrico, H2O. Tem que falar um pouco de química para sintetizar isso aí. Esse gás sulfídrico, ele vai reagir com a água oxidada e vai acidificar a água, né? E essa acidez faz com que o alumínio está presente em alguns minerais, na maioria dos minerais aí da bacia, fique dissolvido na água. Esse gás sulfídrico também, um dos produtos da reação dele com a água, é o sulfato.
Certo.
Né? Que pode atingir teores acima de 100 miligramas por litro. Então, a reação do alumínio com o sulfato, dá o sulfato de alumínio, que é bem parecido com o sulfato de alumínio que você utiliza em piscinas. Tá? E se você usar uma concentração um pouquinho maior, um pouquinho mais exacerbada, você consegue uma coloração azul. Isso aí é visto em piscinas, né? Isso é interessante. É, e com a concentração muito grande do sulfato de alumínio, você vai deixando a cava naturalmente azul. E aí vem a parte física que o Décio acabou de comentar. A profundidade média das lagoas é entre 18, entre 15 e 20 metros. Então, quando o sol, né, reflete, né, ele bate no espelho d'água dessas lagoas, ele reflete pela profundidade, ele reflete o comprimento de onda azul, reforçando ainda o azul do sulfato de alumínio. Por isso que essas cavas têm um tom azulado. Ah, sim. Tá? É um conjunto de coisas, química e física.
Agora, Eduardo, o que a gente nota é que ninguém usa essa água pra, nem para nadar, nem para tomar banho. As pessoas não usam, né?
Existem pessoas que usam para nadar.
Pois é.
Tá? Qual é o grande problema ali? São as bordas instáveis das lagoas.
Sim.
O problema ali é que você não tem onde subir, né, e onde descer. Sim. A tentativa, já houve casos, me contaram, um dentro pode falar até melhor do que eu, que ele está no Gibe. Na verdade, ele que. Eu que foi meu orientador na graduação, fiz geologia na rural.
Certo.
Entendeu? Então ele tem um histórico muito mais completo da região do que eu.
Uhum.
Mas existem pessoas que foram nadar e na tentativa de subir. Pô, só desce uma, duas toneladas de areia em cima da pessoa, a pessoa ferrada e morre.
Pois é.
Isso aí tem vários casos. Já aconteceram, pessoas desaparecidas que são lá preso dentro das areais. Então, a periculosidade em relação à lagoa não é só a química.
Sim.
Mas tem a parte física, enfim.
Vou complementar, você fez uma questão no início de que era. Qual o futuro daquilo ali?
Pois é, porque ali é praticamente, eu fui lá já, aquilo é abandonado praticamente, né?
Não, você tem muita atividade ainda. Na verdade, você tem depósito ali.
Ia passar o arco rodoviário para ali.
Sim, o arco rodoviário também é um dos grandes indutores para você continuar a exploração, né?
Pois é.
Olimpíada, Copa do Mundo.
Já está pronto o arco rodoviário.
Já, mas a exploração, ela tem uma atividade, digamos, comum. Você tem algumas empresas que beneficiam ali a areia localmente, né?
Certo.
E você tem, na verdade, o produto, toda a construção civil, que agora está dando uma parada por causa da crise econômica, mas você tem aí a Copa do Mundo, agora as Olimpíadas. O que você pensa fazer ali? Hoje o município seropédico já liberou ali um ou dois loteamentos. O problema de você usar aquelas lagoas, como o Eduardo falou, o problema é físico. Assim, as bordas, elas é como se fossem areia movediça. As pessoas, além do desmoronamento, chegam ali e afundam. E tem um outro problema muito importante, que a água, ela é muito desmineralizada. Ou seja, ela não te sustenta. Não é igual a água do mar, em que você nada e a água te, né, a densidade, a água consegue, o teu corpo fica boiando. Ali, quando você mergulha, você vai direto. Então, existem diversos acidentes ali, inclusive com morte de estudantes da universidade, que às vezes, como aquelas lagoas formadas não são de grandes dimensões, quer dizer, aparentemente dá para o camarada nadar de uma borda para outra, aí quando chega no meio do caminho, ele cansa e afunda e morre afogado. Então, você tem diversos, inclusive tem alguns areais ali que fecham, proíbem
o banho,
entendeu? Uhum. Porque são inúmeros os casos de pessoas que morrem. Então, o uso daquilo ali, ele pode ter um uso de paisagem, de lazer, mas desde que você tenha cuidado de que cerca estabeleça, por exemplo, um limite para a pessoa se banhar, etc. E faça uma praia, um deck, de tal forma que ela dê segurança. Né? Por outro lado, o uso para loteamentos também é interessante, mas você tem que fazer com que esses loteamentos saiam com os quesitos relacionados ao saneamento básico. Ali existe agora, financiado pelo Comitê Guandu, toda aquela região o comitê repassou recursos à cidade para fazer o projeto de saneamento daquela região, e esperamos nós, né, que nos próximos anos sejam construídos estações de tratamento de esgoto. E que esses condomínios, então, que vão ser instalados ali, né, sejam adequados para o saneamento. Então, é uma área, né, a gente sabe que é uma área em que a população não tem lazer, longe das praias, é difícil chegar. Então, é um local que você pode escolher alguns locais específicos e dar condições para que a população consiga usar, mas é perigoso. O Eduardo falou do desmoronamento, isso tem que ser realmente estudado algum local.
Então, tem que haver uma estrutura.
Isso.
Estrutura é perigoso. Um parque temático, um balneário para a população, isso tem que ser estruturado.
É possível ser feito, mas tem que ser estruturado.
Tanto fisicamente quanto quimicamente.
Esse fenômeno aí que o Eduardo falou, do negócio da área, tipo areia movediça, né?
Isso.
Me fez lembrar, eu estudei uma temporada em Ouro Preto, e lá tem uma lagoa. Ouro Preto é um local muito rochoso, né?
Sim.
E tem uma lagoa lá que você pensa, você está assim à beira da lagoa, alguns acidentes já aconteceram assim, a pessoa mergulha e ela de repente entra debaixo ela está achando que ela está no meio da, assim, entra, quando ela vai querer emergir, ela está por baixo,
de uma laje,
alguma coisa ali, e não consegue.
Ali o que é o seguinte, o que você faz ali? Você extrai areia, mas junto com a areia você tem um material fino, argiloso. Uhum. E aquilo ali vai ficando, né? Então vão formando bancos de argila, que são perigosíssimos, né? Uhum. Além do aspecto da densidade da água, né? Que você não consegue flutuar, né? E afunda facilmente. Então é um...
Aí eu faço uma pergunta sobre essa questão da retirada da areia. Essa areia que está lá, ela sendo perigosa, ela não... Então se ela fosse retirada, não seria melhor?
Não. A areia não é perigosa. Na verdade, é o que fica do processo de extração de areia, né?
Da extração da areia.
Que fica, né?
Quer dizer, o que fica... Isso aí é uma consequência da extração de areia.
É uma consequência da extração de areia.
Ah,
né?
Certo.
Então, por isso que muitos mineradores, pequenos mineradores, areeiros, tomaram a decisão de fechar, né? De botar, às vezes, até vigias para evitar esse tipo de coisa.
Certo.
Também tem o uso que está sendo feito por alguns mineradores para criação de peixe. Também, mas existe também uma limitação que é um pouco complicada, né, da gente falar, existe uma limitação química, né, para você, os peixes não conseguem se envolver.
O próprio alumínio.
O alumínio.
Como eu disse para vocês, no estado que ele está, no estado iônico que ele se encontra, que é o alumínio 3+, ele reage com a guerra dos peixes num ambiente ácido, como são das lagoas. Então, é mais ou menos o seguinte, o peixe morre afogado, então a diferença de pH. Então, aquilo ali inviabiliza a criação de peixe. Contudo, existem algumas lagoas que têm vários tipos de peixe ali.
Muito tucunaré, tilápia.
Tucunaré, tilápia.
Pacu.
São várias espécies, entendeu? E tá prosperando. Então, é complicado. Tem que fazer uns estudos agora nos bichos agora.
Pois é. Agora vem cá, essa retirada da areia tão maléfica, né? Inclusive está sendo coibida, né? Está sendo combatida essa retirada da areia. E as pessoas que sempre sobreviveram disso, como é que ficam?
Pois é, uma pergunta. Na verdade, o que você tem que adequar? Você pensa o seguinte, olha, eu falei no início da história da mineração, não existe tecnologia sem mineração.
Certo.
O que hoje nós progredimos é para tentar fazer as minerações de forma sustentável, ou seja, que elas causem o menos impacto possível. Então, ponto. Ok, então o que tem que se fazer agora é, no futuro, uma hora aquela areia vai acabar, boa parte daquelas, porque são lotes, né? Alguns têm um prazo de vida aí para 15 anos, 20 anos, outros menos. Então, em um momento, vai ser praticamente impossível você florar aí. Algumas empresas, né, com uma tecnologia um pouco melhor, agilizaram, ou seja, melhoraram a sua exploração, passaram a usar, por exemplo, material mais fino, passaram a fazer uma agregação de valor ali, fazendo alguns produtos locais. Então, não tem jeito, a gente precisa de areia para a construção civil, tá? O que eu te falei, primeiro você teve o arco rodoviário, você teve a Copa, agora tem a Olimpíada, você precisa de areia. Assim como do outro lado da Bahia, você tem o Comperj, né? Então você precisa de areia para o Comperj. De onde vem essa areia? Essa areia vinha do São João, vem lá de Unamar, inclusive o Eduardo está começando a trabalhar nessa região, vem de Cabo Frio, entendeu? Então é uma areia um pouco menos de qualidade, que serve para aterro, não serve muito para construção civil. Essa areia cerapédica, ela é excelente para construção civil.
Pois é.
Então você tem, você fica com uma dicotomia, né? Você fica com, né? Entre a cruz e a cadorinha. Você precisa fazer prédio, você precisa fazer construção civil. Espera-se, como a gente falou já também da água, que vai se usar racionalmente, que no futuro a gente vai encontrar um substituto, pelo menos parcial, para você reduzir essa extração. Agora, você tem uma atividade econômica, né, que sustenta. Não sei te dizer ao certo quantas pessoas vivem em relação à extração de areia, mas que diretamente e indiretamente são muitos. Agora você pensa, são poucos mineradores, são poucos trabalhadores, mas os da construção civil? O emprego indireto. Né? Então, uma decisão, né? O que você tem que fazer realmente é adequar o que existe hoje lá, os sindicatos, a associação deles, de você fazer tudo legalmente, porque o problema são os clandestinos que existem, né? Esses é que,
esse
que complicam o sistema.
Problema. Mas eu em 2002, durante todo o ano de 2002, fiz um trabalho lá em Itaguaí. Foi aí que eu conheci esse problema ali da seropédica. Estive lá, tal, achei aquela água meio avermelhada, esquisita lá e tal. E o pessoal tinha muita esperança na falava-se naquela época, 2002, do projeto do arco rodoviário. Aí disse que ia trazer um progresso enorme para a região, resolver muitos problemas da região, A gente...
Está acontecendo.
Pois é, está acontecendo, né?
Está acontecendo e... É, hoje você anda no centro de Caraí, de Itaguaí, é impossível você se deslocar ali.
É. Então mudou muito.
O desenvolvimento em Itaguaí, e de certa forma também acabou pegando um pouco de seropédica e queimados.
É porque inclusive existia uma polêmica na época que eu estava lá, Bahia de Seropédica,
Bahia de Sepetiba.
Sepetiba, né? Aí tinha que falar que era Itaguaí, era Itaguaí, não, e não Sepetiba.
É, porque a Bahia, esse é o acidente geográfico, é a Bahia de Sepetiba, não deve se mudar, assim como até hoje. Uhum. Existe uma disputa geográfica entre Seropédica e Ipiranema contra os limites.
Ah,
até hoje isso não está resolvido, né? Uhum. Existe uma certa dúvida qual é o limite. Então,
certo.
É quando se fala em Piranema, né, que é a região da onde estão os areais, na verdade ela pertence parte à Seropédica e parte a Itaguaí. Mas você tem estação de areia, também já teve, no leito do rio, em Paracambi, em Nova Iguaçu, em Japeri, em Queimados, né? Você tem essa... E no arco, quem passa hoje pelo arco rodoviário, na região do Duque de Caxias, vai ver também algumas dessas... clareiras, né? Em função até pela existência do próprio arco rodoviário que cortou e é o material que é utilizado para fazer concreto, para fazer cimento, esse tipo de coisa.
Certo.
Então, agora, o arco rodoviário alavancou, né?
Lá em Itaguaí.
Itaguaí. Agora, essa região seropédica é uma região muito sofrida, porque alguns pesquisadores falam até como área de sacrifício, dão esse nome, né?
Uhum.
É aquela história, já que tem aquilo lá, tudo degradado dos areais, então vamos degradar mais. Não é assim, né? Você tem que ter um controle, você tem que ter um controle ambiental na história. Então hoje você vê algumas áreas, o que a gente está experimentando também por conta do desenvolvimento, vários municípios, né, na região, eles estão acabando com as suas áreas rurais, estão abrindo a possibilidade de você instalar indústrias. Então, esse é um outro problema, né? O início da areia é a falta de incentivo na área agrícola. E o que a gente está observando hoje, tá, toda aquela região, Queimados, Japeri, Paracambi, é isso, não existe um incentivo na atividade agrícola, e aí os proprietários rurais, os produtores rurais, acabam passando por um outro meio de vida. E o que a gente está vendo hoje, realmente, o arco rodoviário levou, né? Itaguaí hoje, perdão, é uma área com um desenvolvimento econômico grande, você tem de siderúrgica a instalação de submarinos nucleares, né? Então você tem um parque industrial, né? E quando se fala, por exemplo, na história da crise hídrica, né? Você tem um parque industrial ali que movimenta bilhões de reais, bilhões e bilhões de reais.
Sim, bem.
Então, é um outro contexto, é um outro programa.
Agora vem cá, agora todo esse progresso traz o quê? Construções, traz retirada de areia.
De areia, não tem problema. Então, aquilo que falou, nós ficamos entre a cruz e a espada,
pois
né?
É.
Então, eu acho que a saída está em você buscar o menor impacto. Vou te dar um exemplo.
Então, algo que substitua a areia.
No futuro, como existem alguns estudos,
é
né?
Mesmo.
O próprio material hoje, a extração de areia, ele já foi agilizada, já foi melhorada muito. Passou a se usar material que se jogava fora. Assim,
porque tijolo antigamente usava-se de barro. Eu mesmo era moleque, tinha aquelas olarias lá.
Isso.
O tijolo colocava.
Taboraí, assim, Rio Bonito tem muito.
Pois é, né? Aquelas olarias que, inclusive com lenha, que manda ali e põe fogo, né? Pra,
vou te dar um exemplo. Falando dessa história, Eduardo conhece essa história também, do uso futuro. No início, lá em 2002, antes de 2002, tinha uma ideia de fazer um grande lago. Ao invés de você ter várias pequenas lagoas, tem um grande lago.
Um só.
E aí nós entramos nessa discussão, assim, olha, não é bem assim. Por quê? Porque quando você, quanto mais você aumenta o espelho da lagoa, você aumenta o impacto no lençol freático e você aumenta a evaporação. Vou te dar um número, o que evapora de água ali daria para abastecer uma população de 30, 40 mil habitantes.
Pois é.
Entendeu? E isso é, não, né? Então o impacto ali qual é? É o visual, é o lençol freático, porque a água está evaporando. Então, no tempo de crise hídrica, você perder diariamente uma quantidade de água que abastece uma população de 30 mil, 40 mil. Então, isso é uma coisa, né, impensável, né?
Ô Eduardo, e você já pensou em algo que possa substituir a areia no futuro? Assim como o tijolo de cimento substitui o tijolo de barro?
Iria ganhar muito dinheiro.
essa parte de tecnologia ainda não. Mas o que estão se fazendo hoje é a reciclagem, né, de certos materiais. Em determinadas minerações, né, por aqui mesmo, em Belo Horizonte, de dolomito, alguma coisa mais silicosa, sabe? Eu estava conversando com um amigo aqui, ele me disse, falei, ó, substituir areia para construção civil, né, para minimizar o impacto, poderia pegar o rejeito dessa mineração aqui e usar como areia, manufaturar isso aí e aplicar como areia para construção civil, com teor de sílica, uhum, né, que é parecido com o que nós temos lá em Esterofédica, então de boa qualidade, para construção civil. Isso aí é possível. E assim vai evoluindo. É, não tem, por enquanto, mas para substituir imediatamente é quase que impossível. Principalmente na demanda que a gente tem.
É. Nós estamos falando de areia, mas também tem o caso das pedreiras, né? Houve no passado, houve uma mudança, né? Essas pedreiras que eram no Rio de Janeiro, hoje não se licencia mais. Foi tudo para essa região de... Se você for em Seropédica hoje, você tem pelo menos 6 grandes pedreiras.
Pedreiras em Seropédica.
Que eram em áreas rurais, que foram transformadas em áreas industriais, e hoje você tem pedreiras imensas, né? Imensas. E aí é o seguinte, bom... Você precisa da brita para fazer.
Precisa da brita, né?
Então,
é verdade.
Não se fala muito porque o
da
impacto...
Da brita, do cimento.
Do cimento, evidente. E aí esse cimento vem de Minas, vem de algum lugar. Em algum lugar está sendo também degradado, entre aspas, ambientalmente, para você explorar o cimento, né?
Quer dizer,
talva,
tudo tem um efeito colateral.
Não tem jeito. Nossa sociedade é tecnológica. Entendeu? O nosso desafio é... para a exploração mineral, assim como para o uso da água, é a sustentabilidade. É de você produzir da melhor maneira possível, sem impactar o ambiente.
Sem impactar o ambiente.
E aí,
com cuidado de não impactar o ambiente. Mas infelizmente a ganância, né, não deixa que a pessoa...
E aí você tem que ter os controles ambientais que estão na situação. Se discute, por exemplo, numa outra discussão maior, né, a história dos grandes reservatórios para gerar energia no norte do país. Por que não se faz? Porque gera um problema ambiental. O problema é você adequar o problema ambiental à construção. Então, tem que se chegar a um denominador comum. Esse é o nosso grande desafio.
O progresso é uma coisa que ninguém consegue deter, né, frear, né? Mas o progresso também traz esse outro lado, né?
Se você for ver aquela região ali do Vale do Paraíba, Seropédica, Piraí, toda essa região do Vale do Café, por que chama Vale do Café? Porque se tirou toda a mata na época, no final do século XIX, início do século XX, né? Para se plantar café, até a queda do café em 1930, por causa da Bolsa de Nova York, né?
Certo.
Então, se você tem os estudos ali que você marca direitinho, né, no Rio Paraíba, quando o Rio Paraíba começou a encher de areia, em função da retirada da mata para você plantar o café. Então, você vê. Então, isso é um passado, mas está lá, os pescadores.
Aí prejudica.
Prejudicou o rio. Então, tem parte dessa areia que está no Rio Paraíba hoje que foi gerada pela retirada da mata para plantar café lá nos Barões do Café, lá em 1920, 1930. Entendeu? Então, tudo tem um efeito paralelo.
E
hoje,
naquela época as pessoas não tinham consciência.
Não tinham, evidente. Isso não pode culpar os nossos antepassados. Né? Nós temos que aprender com os erros deles. O problema é que a gente continua, eventualmente, cometendo os mesmos erros. Né?
Agora, sobre a questão do café ter prejudicado a água, né, dos rios, por exemplo. Agora, dizem que o eucalipto também é outra coisa que acaba, né, com...
Eu vou passar, não vou entrar nessa discussão.
Porque... Não, não, não comprometa isso aí,
não,
ó.
Não, é uma discussão.
Isso aí é quando
num outro momento, se você quiser fazer um contato.
Telefone. Não.
Não vou fugir. Há uma discussão daqueles que entendem que prejudica, né?
Uhum.
Inclusive, se você pegar agora nos nossos ouvintes, na imagem do Google, né, olhar onde é o óleo. É fácil encontrar os areais, né?
É muito fácil.
Né? Uma imagem bonita.
Uhum.
Do outro lado dos areais, parte dele.
Uma plantação de eucalipto.
Eucalipto é da Universidade Rural.
Uhum.
Né? Então, por quê? Porque agora o eucalipto faz tem um período que ele gasta muita água.
Diz que ele suga toda a água.
Não é bem assim.
Resseca a terra.
A gente tem que ter um pouco de equilíbrio. Existe realmente onde. Mas o problema dali é que você tem água. Então
pois
ele é um local que ele pode ser plantado. Né?
Uhum.
A água, pelo menos, era muito pouco profunda. Hoje não é mais assim.
Certo.
O lençol freático já está bem baixo, principalmente por causa da seca. Mas existem pesquisadores, né? Existe um professor no Instituto Campineiro Agrícola, em Piracicaba, chamado Rinaldo, eu acho que até posso passar o contato. Ele fez uma, digamos assim, um advogado diabo, e no final ficou empatado, ficou 100 a 100.
Certo,
porque você tinha o pessoal que falava que prejudicava, dava uma série de argumentos, e tinha o pessoal que falava que não prejudicava, dá uma série de argumentos. Então, cada caso é um caso. Eu vou falar uma coisa assim.
Em Minas, por exemplo, eles falam que tem que plantar eucalipto no alto do morro, porque perto do rio vai danificar.
Pois é, mas toda vez que você faz reflorestamento, por exemplo, você tem que contar com uma... existe uma propriedade nas plantas que chama evapotranspiração. É o que a planta está perdendo de suor para... pro tempo, né?
Certo.
Então, dependendo da planta que você usa, ela perde mais ou menos. Então, até o próprio reflorestamento não é assim, você tacar qualquer árvore lá. Ele tem que ser estudado. Aí é uma área dos engenheiros florestais, não vou entrar nessa área, mas certo. Pelo pouco que a gente aprendeu, estudou, porque é isso aí, ó. Então, faz direitinho. Por isso não é plantar qualquer muda. Então, chame lá o engenheiro florestal, chame o agrônomo, o biólogo, para fazer que tipo de planta que eu posso colocar aqui. Porque senão ela vai sugar a água realmente. Uhum. Você colocar, por exemplo, plantar eucalipto num lugar que não tem água, ele vai sugar a água que tem.
Pois é.
No caso lá de Seropédica, você tem uma disponibilidade maior e a universidade fez essa opção, que é para fazer uma. Para aço, né? Para botar no forno no siderúrgico, né?
E aí, Eduardo, o que, que você disse sobre essa questão do eucalipto?
já fugiu a minha alçada. Essa está muito, muito disciplinar. Então eu vou me abster aqui.
Vai se abster, tá certo.
Vou me abster.
Não é muito velho, mas não mexe a mão nessa cumbuca, não.
Não, mano.
Eduardo, então vamos nessa. Vamos aqui. A população aumenta. A construção civil aumenta, todo dia nasce mais gente, você vê que o verde vai sendo invadido, os animais vão perdendo seu habitat, né? Tudo isso porque está sempre construindo. E essa questão da areia que prejudica o meio ambiente, essa retirada da areia. E com esse progresso de sempre fazer mais casas, mais edifícios, mais construindo mais, pronto. E como é que vai fazer isso? Como é que vai dosar isso aí? Vamos parar de crescer?
Essa é uma boa pergunta.
Ah.
Não vamos parar de crescer.
Sim.
No futuro a gente vai ter que ter alternativas para isso. A densidade demográfica aumentar, né, vai ser problemático. Eu acho que ninguém tem resposta para isso.
Certo.
Tanto para areia, principalmente para água, que é o que a gente está vivendo aí agora.
Uhum.
Então, aí, que fazer? Vamos parar de crescer? A gente vai deixar de construir prédio, vai deixar de consumir água. Obviamente a gente pode racionar, tem como fazer, mas e areia? É uma pergunta que eu coloco para todo mundo.
Olha, e eu tô pensando uma coisa aqui, Eduardo. Eduardo, eu tô pensando uma coisa aqui. Nós somos 200, acho que é 205 milhões de habitantes. E a China, hein?
Bom, mas a China ela tem um passado que condena do ponto de vista.
Exatamente. Ainda bem que ela tem uma área muito grande, né? O país tem uma área muito grande, mas a China, ela tem um prazo de validade, na minha opinião.
Uhum.
O jeito que ela detona os recursos hídricos, como ela trata os trabalhadores dela, uma hora não vai ter jeito, não. Vai ter, vai ter revolução. Ou vai exaurir a maioria dos recursos.
Quando a gente compra, entra na lojinha do I99, a gente não sabe que mal está causando, né? Porque na verdade.
Exatamente, perfeita a colocação.
Tudo ali tem um trabalho escravo, um trabalho.
Não,
né?
Mas eu estou me referindo aqui à questão da construir casa para chinês, que é muito chinês. Então é um problema de areia lá, deve ser um problema muito
mas
sério.
Mas eles têm outras técnicas.
Pega areia do deserto de Gobi e vai embora.
Tem outras fontes de areia, né? Agora, do jeito que você está falando. Daqui a pouco a gente vai pegar areia lá no deserto Jalapão, lá em Tocantins, mas não pode ser assim, né?
Pois é, importaria do deserto Saara.
Não, a gente vai encontrar uma. A gente vai encontrar um equilíbrio.
Mas mais deixam a mineração de areia, né? O metro cúbico de areia mais caro é logística para transporte. Por isso que Seropédica, né, é muito importante para a região metropolitana do Rio de Janeiro.
Uhum.
A localização dela é muito importante. Porque ela está a menos de 30 quilômetros.
Certo.
É da região metropolitana.
Uhum.
Então ela tem. Ali você tem um ponto estratégico para distribuir areia, não só para a região metropolitana do Rio de Janeiro, mas como algumas partes do interior, sabe?
Bom, eu acho que no momento nosso grande desafio, na verdade, é a água, né? Não é a areia, ela até é um fator complicador porque ela acaba.
Aqui, já estamos. Não, dá tempo da gente falar sobre isso, inclusive. A dessalinização da água, eu estava lendo uma reportagem essa semana, dizendo que a saída do rio vai ser a dessalinização. dessalinização da água do mar.
Deixa eu contestar isso de uma forma muito...
Mas em parte, hein, Beto?
Deixa eu contestar. Não, eu vou falar o seguinte. Quanto é que custa um metro... 1.000 litros para dessalinizar água? Por baixo, entre R$ 2 e R$ 2,50. Só para você dessalinizar num primeiro momento. Depois você tem que clorar de novo, tem que tratar e você vai botar o custo operacional desse tratamento. Ok. O custo da água bruta, quanto é que você... as pessoas que moram na região metropolitana que usam água do Guandu, quanto é essa água? É 0,02 centavos o 1.000 litros. Ou seja, você nem consegue pagar porque você não tem mais aquela moedinha de um centavo. Para você pagar, você tem que fazer 10 centavos, aquela que você não se abaixa mais pegar no chão, né? No ônibus quando cai, aí você vai fazer 5.000 litros.
Mas sabe que os profetas do Apocalipse, há muitos anos, muitas décadas, já dizem que água no futuro vai ser preço de ouro.
Isso. Então, o problema é, nós estamos comprando uma água muito barata.
Pois é.
Isso é uma forma de conscientizar. Agora, é só aumentar o custo da água? Não. Eu acho que o mais importante é a gente dizer à sociedade de que ela está no momento que ela precisa contribuir com os governantes, mesmo que os governantes não mereçam, né? Mas aí é coletividade. A coletividade precisa pensar coletivamente de poupar água, né? Fazer aquela história de tudo isso que está sendo passado na mídia, né? Para a gente vencer esse período crítico, né? E estabelecer, dar crédito àqueles técnicos que, de certa forma, estão vivenciando isso há algum tempo, e de que os nossos governantes, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, se apropriem dos planos que existem. O Estado tem um plano de recurso hídrico que foi aprovado no final de 2013, 2014, muito, muito bom. E ali é a cartilha, é a bíblia da gestão hídrica. Ali está tudo escrito, o que você precisa fazer para evitar esses problemas com essa gravidade. Você não vai parar a chuva, a falta de chuva, você não vai acabar com isso, mas você pode minimizar. O que a gente está vivendo agora é esse processo. Temos agora fazer isso com uma certa brevidade. E a gente podia ter feito isso desde maio, desde abril do ano passado.
É que algum tempo atrás se falava em aviões que despejavam um
produto de impunidade. São Paulo está pensando em fazer isso.
Não se fala mais nisso?
Não, se faz. Não se fala, né? Por exemplo, nos Estados Unidos existem áreas em que você faz isso. É um custo, né? Isso também tudo tem um custo elevado. O que eu digo é o seguinte: poupar água, usar racionamento é muito mais barato. Pode salinizar,
mas
pode.
É muito difícil conscientizar a população.
Sim, mas isso a gente tem que fazer, né, esse processo agora. Tem que bater diuturnamente, diariamente, ó, poupe água,
que nem aquele
anúncio do chocolate, poupe água, poupe água.
O rádio tem que fazer, a televisão tem que fazer, o jornal tem que fazer,
todo mundo, o vizinho tem que fazer, porque senão não tem jeito.
Gente, chegamos ao final do programa.
A água merecia um programa especial, né?
Pois é. Muito obrigado, Eduarte Marques, que está falando com a gente direto de Belo Horizonte. Um abração para a capital do Mineiro.
Um abraço para você.
Tá, um bom dia.
Abraço para vocês, tudo de bom.
Décio Tubos Filho, muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço.
Foi um bom programa, ótima a sua participação, esclarecendo aqui o público. Muito obrigado.
Obrigado,
até outra oportunidade.
Esperamos nós.
Estamos chegando ao final de mais um Tema Livre, que volta amanhã às 10 horas, se Deus quiser, e tomara que Ele queira.